Jovem Conservador de Direita Podcast. O Doutor Salva Relações.
O senhor já descobriu o homem que tem dentro de si?
Como é que é, pessoal? Vamos então salvar relações e salvar o amor, porque o mundo precisa de amor.
É?
O mundo, sim. Só assim, só com amor conseguimos salvar o mundo.
Okay.
Eu vejo aqueles ativistas das alterações climáticas a querer salvar o mundo limitando o capitalismo, quando bastava ser termos amor uns pelos outros.
Ah!
E a energia da nossa mente...
Oh, enquanto... Que vídeos é que o senhor anda a ver?
Anda a ler, vídeos de tipo sobre pessoal que gosta de usar as energias da Terra. Porque estamos todos unidos num campo de forças,
sim,
magnético.
Ande lá, avance lá.
Ok. Então, vou então ler o primeiro e-mail que recebemos de um ouvinte que está com problemas sobre o seu relacionamento. Não vamos dizer o nome dele, como é óbvio, porque salvaguardamos o anonimato das pessoas, porque há aqui questões muito sensíveis. Olá, doutor. Estou num relacionamento tóxico que a nível pessoal me tem desgastado. Vivo na Austrália e a minha mulher é australina. Embora... O que é que é?
É australiana, enganou-se o homem.
Não, pode ser outra coisa.
Australina?
Sim, pode ser tipo
é do sul.
Uma ideologia.
Austral.
Sim. Pronto, vamos assumir que é australiana. Embora o relacionamento seja tóxico, o dólar australiano é bastante agradável. A situação aqui é a seguinte. A minha relação não presta para nada, mas a família dela é rica e eu tenho uma vida desafogada. Tem alguma sugestão para resolver isto? Será que podemos dar um valor ao amor e ao nosso sossego? O capitalismo vai mais uma vez resolver todos os problemas? Cumprimentos? Anónimo, tem o nome no próprio e-mail. Pois tem, nós sabemos, mas não vamos dizer. PS. Não tem teclado em português, desculpa a falta de pontuação. Por acaso, ele não diz de que forma a senhora é tóxica.
Pois é isso.
É tóxica porque ele não gosta dela, é isso?
Pode ser isso, mas isso para mim não é tóxico. Isso para mim é amor.
Pois, porque o gostar de uma pessoa não tem de ter a ver com os sentimentos. É uma pessoa assina um papel a dizer que tem um contrato assinado em como ama aquela pessoa e basta isso.
Sim, é isso, porque viver num relacionamento tóxico, penso sempre, o único relacionamento tóxico que eu conheço verdadeiramente foi o relacionamento tóxico que o Dr. Henrique VIII teve com as suas esposas.
Sim.
Em que ele escrevia ao Papa e dizia, olha, minha esposa não me dá a meninos. E, portanto, quer acabar com este relacionamento. E o Papa disse, ai, não pode, porque uniu-se perante Deus. Aí é, então vou buscar outro Deus para aqui. E mudou de religião, sim, para poder casar novamente.
É isso prático.
Foi prático. Isso, para mim, era um relacionamento tóxico. Mulheres que não conseguem dar, por exemplo, filhos varões para nos sucederem na linha de meritocracia na nossa empresa. Isso é um relacionamento tóxico. Aqui... A única toxicidade que eu consigo perceber é o próprio ar bafiento que sai da boca deste ouvinte. Porque que raio de homem é este que é a mulher que o anda a sustentar?
Também é verdade. Quer dizer, é australiana. Ela pode ser a filha do Dr. Crocodilo Dundee.
Ou filha do Dr. Rupert Murdoch.
Também pode ser, sim.
Pode acontecer. E aí sim,
e aí
está tudo bem.
Seria a melhor Succession, que é baseado no Dr. Rupert Murdoch, seria uma parte do enredo do Succession fixe. Ele era o Dr. Tom.
Exatamente.
Mas o Dr. Tom gosta da filha mesmo.
Pois, ele aí gosta dela.
Mas era engraçado ver no Succession uma personagem num português que é casado por interesse com uma das filhas do... Mas porquê que... Provavelmente a senhora australiana não está a ouvir isto.
Não.
Até porque o marido escreveu em segredo. Mas porquê que ela, não, ela arranjava melhor?
Podia arranjar alguém que gostasse dela. Ou então, acho que arranjou até a melhor pessoa, que gosta dela pelo que ela tem de melhor, que é a fortuna de família.
É, ele pelo menos garante um bom futuro para os filhos dele. E lá está. E nós, durante esta rubrica, já demos várias soluções de que as pessoas não têm de se sentir infelizes nas relações. Têm a relação oficial... E depois, paralelamente, pode organizar iniciativas...
Mas eu aqui, neste caso, acho que ele não devia organizar iniciativas.
Não devia arriscar.
A única iniciativa que eu acho que ele deveria fazer é... A única coisa que ele gosta neste relacionamento é da família dela. Eu acho que ele devia fazer é ir plantando a ideia na cabeça dos pais dela que ela não gosta dos pais e que ele gosta mais dos pais do que ela. Ele é que se sente o verdadeiro filho e não ela. E ir fazendo isto passo a passo ao ponto de... os pais deserdarem a filha para o adotarem como filho legítimo. E aqui, acho que era o melhor. Aí ele já poderia fazer o que quisesse a este relacionamento. Mas desde que garantisse que fosse adotado ou que fosse perfilhado pelos pais dela.
Pois, mas há aqui uma coisa que nós não estamos a ter em conta. Ele não refere de que forma o relacionamento é tóxico, mas estamos a falar de uma australiana. E é possível que ela lhe faça coisas horríveis. Por exemplo, ela pode colocá-lo numa bolsa de marsupial e obrigá-lo a andar lá dentro,
sim,
durante o tempo todo. E não, e então, tipo, ele quer ter a vida dele e ela, não, agora vens aqui para a minha bolsa e vens comigo para as compras.
Pois, outra forma de ter um relacionamento tóxico na Austrália é ela pegar-lhe na cabeça, enfiar-lhe ali à boca da sanita e ele ficar tonto porque a água vai no sentido contrário do que no hemisfério norte. E ele fica todo baralhado porque, sim, ele está habituado a ver a água a circular num sentido e ela está a circular noutro. E ele fica, uou.
Sim, ou então oferecer-lhe um cãozinho bebê e vai-se ver e era um dingo.
Era um dingo ou um jacaré mesmo.
Pois, que é o que acontece na Austrália. Porque, sim, na Austrália, não sei se o doutor viu aqueles desenhos animados do demónio da Tasmânia.
Sim.
Pode ser, imagino que ela é uma versão do doutor Tese. Doutor Demónio da Tasmânia.
Sim.
Versão feminina disso.
Pode ser.
Nesse caso, só temos a dizer que todas as relações são tóxicas.
Sim.
As gajas eventualmente vão fazer uma cena tóxica, tipo, ah, não me prestas atenção, ah, nem estás a ouvir o que eu estou a dizer. Há sempre esse tipo de comportamentos. É aceitar isso e fazer um balancete. Meter isso na folha de Excel, o nível de toxicidade e atribuir-lhe um valor monetário.
Ela pode também querer, ah, eu gosto tanto de passear na natureza, só que passear na natureza na Austrália é ver aranhas do tamanho de caminhões de tiro. E ele pode ficar assustado com isso. Será que é disso? É esta diferença cultural?
Há um gap cultural. Uma coisa que ele pode fazer é começar a viver no fuso horário de Portugal também.
Ah, pode ser. Dizer, ah, eu não me habituei. Eu sei que estou aqui há 10 anos, mas o jet lag a mim mata-me. Eu preciso estar acordado durante a noite.
Sim, e está resolvido o problema.
Tá.
Fica a gastar o dinheiro na noite.
Sim, agora, pense no amor, ok? Doutor Anónimo, pense no amor e pense no amor que tem, sobretudo, pela família. Uhum. Não abandone uma relação, porque eu acho que, como diz aqui, que o capitalismo vai resolver todos os seus problemas.
Como resolve os problemas das alterações climáticas?
Sempre que pensar não gosto dela, saia de casa e vá gastar dinheiro no American Express dela.
Okay.
É uma forma de compensar.
Bem, vamos então seguir em frente. Mais esta dúvida é sobre poliamor. Olá, doutor estagiário. Sou poliamoroso há muitos anos e tenho vindo a desenvolver várias relações em simultâneo ao longo do tempo. Atualmente estou com 3 relações de sucesso, mas que exigem muito tempo e dedicação. Tendo em conta que sou um empresário de relações de sucesso, é normal um empresário desistir de gerir algumas empresas por falta de tempo e energia? Que soluções tem o doutor? Obrigado pela atenção, doutor.
Eu acho que a única solução é nunca assumir que é poliamor. É assumir que é heterossexual em multitasking.
Pela descrição da
relação dele... É monogâmico em multitasking, era isso que eu queria dizer.
Pela descrição da relação dele, é uma startup que ele gera.
Exatamente. Mas é uma startup com várias filiais,
sim,
ao que parece, porque não são... Os funcionários não trabalham todos na mesma.
Ou seja...
Porque poliamor implicava trabalharem no mesmo espaço físico.
Não, mas podem trabalhar. Agora, eu não sei se eles têm todos uma relação entre eles, se é só ele que tem relação com os colaboradores, ou se esses colaboradores depois têm outras relações. Isto é a confusão do poliamor. Às vezes já aqui, depois têm uma relação em offshore para não declarar, que não querem declarar, e pronto, complica a vida de uma pessoa. Mas eu acho que também, quem dera há muitos ter o problema dele. Há muitas pessoas que não conseguem ter uma relação, ele tem várias.
Sim, e eu acho que é bom uma pessoa diversificar em termos de investimento, porque algum pode falhar e estão as outras para compensar. E neste caso, eu acho que ele nunca deveria chamar poliamor a isto, deve chamar uma relação monogâmica com pessoas diferentes
e em
dias diferentes. Eu acho que ele se deve dividir, porque acho que deve haver dedicação a cada uma das relações. Ele tem é de partilhar o seu calendário do Outlook com as pessoas para elas saberem que ele é exclusivo dessas pessoas a determinados dias da semana.
E ele pode também fazer outsourcing, por exemplo. Tem uma relação com uma pessoa, mas diz-lhe assim, olha, eu desci, eu quero sexo à quarta-feira. Ah, e para desabafar, não sei o quê. Desabafar, eu contrato aqui um amigo.
Ah, ele pode
ficar com essa... Ele fazer...
Mas isso é quando as empresas passam, sim, a ter sucesso,
é
que começam a fazer outsourcing. Ao início ele tem de fazer tudo.
Sim.
Conquistar, para poder ter uma relação sexual. Agora sim, já está conquistado, ele pode se centrar, às vezes nem precisa ser o sexo todo. Ele diz, se Só quer sexo oral. Depois, quando for penetração, eu chamo aqui...
Então, olha, tem uma para sexo,
aqui o meu CFO.
Uma para cozinhar e outra para ver séries da Netflix.
Sim.
E divide assim as funções de cada uma.
Podia ser.
E assim elas sabem em qual é o lugar delas.
É, uma espécie de fordismo aplicado às relações.
Pois, porque senão fica muito complicado fazer tudo. Um homem sozinho não consegue ter relações com tanta gente.
Sim.
Então tem de dividir as funções bem. Ok, a tua função é esta, a tua função é esta, a tua função é esta.
As senhoras não dizem muitas vezes, ai, para mim o homem perfeito é aquele que me faz rir. Ok, contrata-se o doutor Batatinha, mete a senhora a fazer rir. Quando for para a parte de sensações e desabafar, contrata-se pessoas diferentes para todos os momentos.
E
é contratar o melhor talento para cada posição.
É, e elas têm de saber que se não estão à altura das funções, ele pode ir buscar outras ao mercado.
Cá está.
E pode fazer zapping de relações, por exemplo. Estou muito bem com esta.
Uhum.
Aí agora está-me a chatear, vai-te embora, manda vir outra. E gera bem a coisa. Agora, o que me incomoda...
Agora, ele tem de ver é... Ele pergunta aqui...
Eu não sei se ele é muçulmano, porque nos muçulmanos... Quando há
mas isso não é poliamor, é poligamia.
Pois, poligamia é fácil de gerir porque o poder está anulado. Agora, poliamor pode criar situações complicadas porque as próprias senhoras estão em relações com ele, uhum. podem desenvolver outras relações, pode atacar.
Sim.
E isso pode ir para um rival qualquer dele.
É verdade.
Que lhe rouba as relações todas.
Eu, neste caso, eu acho que ele tem de fazer de tudo para, se vale a pena e se ele sente que tem três relações ao mesmo tempo, que vale a pena investir... Deve fazer tudo para manter as relações, seja cocaína, Viagra, tudo. Tudo o que tiver ao dispor, libidum fast, tudo. Para manter sempre a energia lá em cima. Porque ele está aqui a dizer que um empresário, é normal um empresário desistir de gerir algumas empresas por falta de tempo e energia? Não.
Não. Tem...
É normal desistir quando se vê que as empresas, e uma pessoa tem às vezes algumas dicas, de ver que vai cair em bolsa. Aí sim, se vai cair, no caso das senhoras, normalmente é... peso a mais, ou outras coisas,
outras
como
coisas.
Menopausa, essas coisas
falarem
todas,
muito.
Falarem muito, às vezes dizerem, hoje acho que antes de fazermos sexo, devíamos conversar porque nós precisamos deste iniciozinho. Os preliminares não é só o senhor meter-me o dedo, percebe? Não é só isso, é às vezes conversar.
Pois.
E quando começam, ok, é fazer uma venda em mercado e dizer, olha,
sim,
está disponível.
Sizing.
Sim, normalmente há grupos do WhatsApp para dizer, olha, eu larguei esta senhora, quem quiser,
dá para trocar.
Uma espécie de OLX de relacionamento.
Tipo, olha, eu gosto muito de si, mas troquei por um NFT, por exemplo.
Por exemplo.
E eu acho que a própria Igreja Católica devia adaptar a instituição do casamento tradicional ao poliamor.
Sim, por uma razão biológica. Há mais mulheres do que homens.
Uhum.
Portanto... Nós não queremos que as senhoras fiquem patias, porque, pois. Coitadas, uma coisa é já terem uma determinada idade e aí não há nada a fazer. 26, quem é que pega numa senhora de 26 anos? E pois. Daí para cima é sempre a descer. Agora...
E 26 já...
Já está... Já estou mesmo ali no limite, já.
Sim.
Imagine, tenho um iogurte que diz coma até 3 do 5 e eu estou a comer... A 3 de 5 às 23h59. É mesmo arriscar tudo.
Sim, sim.
E, portanto, com as senhoras é igual. Dito isto, o que eu acho é que as próprias senhoras, neste caso, até deveriam saber que podia estar sozinha, mas pelo menos tem um homem que tem outros 5 relacionamentos. Ainda bem.
Sim.
Que ele me escolheu. Mas... Quer dizer que ele é bom em relacionamentos porque tem muitos.
É, mas,
ao mesmo tempo.
Mas o padre vai lá, olha, vou casar este senhor pela terceira vez, mas esta esposa é só para ele ver Netflix.
Sim, é isso.
É uma pessoa para ele, com quem ele gosta de falar sobre séries.
Aquele discurso todo que é para não sei o quê, para amar, não sei o quê, na doença e na saúde. Não. Esta esposa é para amar quando está a dar Netflix.
Ou seja, as relações poliamorosas funcionam se tiver tudo bem definido em contrato. No contrato, para não haver conflitos de interesses, para não haver as senhoras a queixar-se de que o homem não está à altura delas. E eu sou perfeitamente a favor disso também. Agora,
Fónix, aconteceu o mesmo que aconteceu no outro dia. Mais uma vez a conspiração, não sei de quem, mas suspeito, interromper o podcast, o meio doutor. Ou seja, vou ter de fechar outra vez um episódio sozinho. Felizmente já estava mesmo quase a chegar ao fim. Queria só lembrar-vos que logo à noite, hoje, segunda-feira, 24 de abril, eu e o doutor vamos estar às 10 horas no Largo do Carmo, no âmbito do evento Arraial dos Cravos. Estejam lá, vai ser top. Eu sei que é ao mesmo tempo que a conferência do Dr. Jordan Peterson no Campo Pequeno. E pronto, se forem esse evento, obviamente estão dispensados, porque esse evento ainda vai ser mais top. Mas se não forem, apareçam à noite. Lá no Largo do Carmo e o Doutor temos algumas coisas preparadas. E é uma forma de celebrar... Não, celebrar... Acho que há motivos para celebrar. É uma forma de assinalar o 25 de Abril. E sobre o Doutor Salva Relações, pá, tratem bem as vossas esposas. Se forem poliamorosos, tratem bem as vossas esposas no plural, cada uma delas. E garantam também que elas tratam bem os namorados e as namoradas delas, porque eu sei que às vezes os organigramas de relações no poliamor são complexos e é difícil de gerir, mas tipo, façam. Acho que é importante ter essa paciência. É como gerir uma empresa. Os vossos recursos humanos amorosos têm de estar bem geridos para produzirem o máximo possível. E é tudo. Enviem as vossas dúvidas para jovemconservadordireita@gmail.com com o Dr. Salva Relações no assunto e eu e o Dr. faremos o possível para salvar as vossas relações e as relações de outras pessoas que nos ouvem, que não enviam e-mail, mas que acham útil aquilo que nós vamos dizendo. Por hoje é tudo. Um abraço. Até à próxima.
Doutor Salva Relações.